Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 26 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que confirmou que está testando uma ideia em comum com a série Love, Death and Robots. O que rola é que cada episódio dessa série é uma história independente, e por conta disso a Netflix está mexendo na ordem que ele escolhe lá para poder mostrar o episódio pro pessoal para ver, né, qual gera mais engajamento. Então a ideia dela é que, como os episódios não dependem uns dos outros, ela tem a chance de achar a ordem perfeita e para exibir os episódios um depois do outro, e por conta disso ela falou que está testando 4 ordens diferentes aí com grupos diferentes de usuário para ver, né, qual ordem gera mais engajamento. Bom, e agora eu vou falar sobre o Pinterest, que finalmente fez o pedido da empresa, né, para abrir o capital na Bolsa Americana. Aí, no documento de pedido do IPO, o Pinterest detalhou o cenário atual da empresa e falou, por exemplo, que eles têm hoje 250 milhões de usuários ativos diários, sendo que 2/3 aí desse corpo de usuários é formado por mulheres. Aí, eles falaram também que fecharam o ano passado com 736 milhões de dólares de faturamento e 63 milhões de dólares de prejuízo, o que foi uma coisa melhor, né, que 2017, que foram 473 milhões de dólares em faturamento e 130 milhões de dólares em prejuízo. Já um outro dado interessante que eles detalharam foi a diferença entre o faturamento, né, que eles conseguem monetizar com o pessoal dentro e fora dos Estados Unidos, e eles falaram, né, que enquanto um usuário americano gera 9 dólares e 4 centavos para a empresa, o pessoal que usa o site fora dos Estados Unidos gera só 25 centavos de dólar, que é uma diferença bem curiosa, né, bastante inclusive. Aí, por fim, sobre esse documento, o pessoal percebeu que o Pinterest em momento nenhum fala que é uma rede social, e eles usam termos, por exemplo, né, como ferramenta de produtividade para se definir e falar sobre a operação da empresa, o que indica um planejamento aí de longo prazo, né, que eles não querem ser uma rede social. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, vazou o link da primeira versão do navegador novo lá do Edge, que é feito com o Chrome, que é o motor de navegação lá do Google Chrome. Aí esse novo Edge foi anunciado pela Microsoft no fim do ano passado, né, como uma espécie de recomeço aí do navegador. Ela falou que queria fazer um navegador que fosse um pouquinho mais rápido e mais eficiente lá para rodar o computador do pessoal, né, sem ocupar memória RAM, sem consumir bateria e assim por diante. Aí eis que agora o link de download aí da primeira versão do Edge acabou vazando, e quem já instalou tá dando os detalhes, né, sobre como ele funciona no computador. Então o pessoal publicou uns prints, né, e detalhou também dados sobre sincronia de dados na nuvem, também suporte às extensões do Chrome e até o modo escuro da interface, e caso você queira saber mais aí sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, a galera descobriu que logo a calculadora do Windows 10 vai dar suporte finalmente, né, a gráficos matemáticos. O que rola é que o pessoal do ZDNet achou um projeto do GitHub, né, de código aberto lá, dessa calculadora aí com suporte a gráficos matemáticos publicado pela Microsoft, e desde que eles publicaram isso aí, o negócio teve dezenas, mais de uma centena já de contribuições, que deve ser uma boa notícia, né, parece que vai pintar rápido lá no Windows 10. Bom, e agora o assunto é o homem que roubou milhões de dólares, tanto do Facebook quanto do Google, mas antes eu quero agradecer a AlphaCode pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu perto de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS, e muitos deles, inclusive, foram para a área chamada Health Tech, que mistura, né, tecnologia e saúde. Então, a AlphaCode oferece, por exemplo, né, soluções para clínicas, para médicos, para convênios e empresas também, né, em geral, que tem que fazer um aplicativo na área de Health Tech. E além disso, né, claro, eles fazem também aplicativos para empresas, para startups, para uso interno de empresa, para produtos, pessoal quer fazer MVP para conseguir aprovar um projeto e por aí vai. Aí, como eu falei, né, a AlphaCode tem experiência para desenvolver bons aplicativos, tanto para Android quanto para o iOS, e você que tem que fazer ou quer fazer um aplicativo, quer tirar a ideia do papel e está escutando aqui o podcast, tem um desconto bacana lá com eles. Você consegue descolar com eles 10% de desconto para fazer seu aplicativo, e para fazer isso, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br, entre em contato com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio do episódio de hoje e pronto. Você vai ganhar 10% de desconto para finalmente tirar seu aplicativo do papel, que é uma excelente oferta, né? Então entre em contato com eles, alphacode.com.br. Muito obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Eu vou falar agora aqui a notícia mais maluca do episódio de hoje, que foi a admissão de culpa de um homem da Lituânia que roubou mais de 120 milhões de dólares do Facebook e do Google. O que ele fez foi simplesmente, né, mandar cobranças lá para o departamento financeiro dessas empresas e os departamentos pagaram, que ele falava que eles estavam devendo lá para ele. Então ele emitia as notas, né, falava lá para esse pessoal que tinha feito, prestado um serviço, feito um produto e tudo mais. E desse jeito, né, de 2013 a 2015, ele conseguiu roubar 99 milhões de dólares do Facebook e 23 milhões lá do Google. Agora, depois que esse golpe foi descoberto, ele foi detido, né, e agora está sendo julgado por conta da coisa toda, e caso ele seja condenado, ele pode pegar até 30 anos de cadeia por ter roubado essa grana toda das empresas. E já que eu citei o Google, deixa eu comentar que o Gmail vai perder diversas integrações bacanas de automação com o IFT, que é o If This Then That, um serviço bem legal. Se você não conhece, dá mais piada, tá aqui na descrição. O que rola é que o Google explicou, né, que mudou diversas APIs que eles oferecem e por conta disso, praticamente tudo de integração com o serviço de automação IFT vai parar de funcionar em breve. Aí as únicas coisas que vão continuar funcionando, né, são as ações que têm a ver com envio de e-mails, envio também da pessoa para ela mesma do e-mail a partir do Gmail, o que felizmente são automações úteis, né, que vão continuar funcionando lá com o IFT. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela liberou ontem no finalzinho do dia o iOS 12.2 e tvOS 12.2. Esses updates virão logo depois do evento, né, que eu vou detalhar daqui a pouquinho aqui para vocês, e dentre as principais novidades tem animojis novos, mais utilidade para o recurso repouso e suporte a Stylus Crayon para os iPads novos, aí, todos os atuais. Agora, uma coisa que a Apple tentou esconder no código, mas que não deu, né? Claro, o programador brasileiro Guilherme Rambo já conseguiu encontrar, foram tanto o nome quanto uma animação 3D também dos primeiros fones de ouvido totalmente sem fio lá da Beats. Então o nome desses fones é Power Beats Pro, e eles vêm dentro de um case que parece uma ostra, né, que abre pra fora assim. Eles são pretos, tem animação 3D lá mostrando pelo menos que eles são bem pequenininhos, bem interessantes, e caso você queira ver as imagens aí que ele conseguiu achar no código do iOS 12.2, claro, né, tem link aqui na descrição. Agora, como não poderia deixar de ser, a principal novidade aqui no episódio de hoje sobre a Apple é o evento que ela fez ontem no Teatro Steve Jobs, no Campus Novo. Então ela abriu o evento falando justamente sobre o Apple News Plus, e ele consiste basicamente numa assinatura de 10 dólares por mês para a pessoa conseguir acessar direto lá no Apple News, mais de 300 revistas e alguns jornais também. Então tem o Wall Street Journal, tem a Vogue, tem o New Yorker, tem Sports Illustrated e por aí vai. Agora, a parte chata, né, que assim como quase tudo que eu vou falar daqui pra frente, no primeiro momento isso vai ficar disponível só para quem mora nos Estados Unidos e no Canadá, e a Apple disse que pretende lançar um pouco mais pra frente também na Austrália e Reino Unido, mas não falou pro resto do mundo, né, quando que isso vem, tem que esperar. Já uma outra coisa que a Apple anunciou ontem, né, que também vai chegar por enquanto só para o mercado americano, é o Apple Card. Esse é um cartão de crédito da Apple emitido pelo banco Goldman Sachs, que tem bandeira Mastercard e tem recursos, por exemplo, de acompanhamento financeiro lá no aplicativo de carteira, né, para só conseguir acompanhar quanto que está gastando, em categorias e tudo mais. Tem uma coisa bem legal também que é de cashback. Então o Apple Card dá para o usuário 2% de volta, né, quando ele faz uma compra, e 3% de volta quando essa compra é com a Apple, e ela falou que ele não tem anuidade, ele não tem taxa extra, é interessante, mas de novo, né, só para os Estados Unidos por enquanto. Aí uma coisa curiosa, né, que a Apple anunciou também sobre o Apple Card, é que além dele ser virtual, também ela vai fazer um cartão de verdade, né, de plástico lá, tradicional, para o pessoal usar, onde não aceita Apple Pay, não aceita pagamento por aproximação. E caso você queira ver o cartão, é um vídeo promocional que ela fez, todo cheio de firula lá, para mostrar como é que é o cartão, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com os anúncios de ontem, a Apple mostrou o Apple Arcade, que é um plano dela de assinatura de jogos exclusivos, né, que vai rodar para iPhones, para iPads, para Macs e para Apple TV. A Apple falou que o serviço vai contar logo de saída, né, com mais de 100 jogos originais feitos pelos principais estúdios aí de games que são criativos, né, que fazem coisas bacanas já para o iOS, mas ela não quis falar quanto, né, que essa assinatura vai custar quando for lançada. Ela comentou só que esse serviço vai chegar lá para setembro, né, possivelmente junto lá do iOS 13, e disse que vai chegar em mais de 100 países, então acho que o Brasil e Portugal estão dentro dessa vez. Bom, e por último hoje sobre esse evento, né? A Apple finalmente anunciou tudo que ela estava planejando aí para o mercado de TVs, que já era um rumor que estava circulando, né, faz bastante tempo. Então ela mostrou um aplicativo, né, totalmente redesenhado da Apple TV, e comentou que ele vai começar a centralizar conteúdos, né, de assinatura da HBO, da Hulu, da Amazon, Showtime também. A pessoa assina fora, mas tem o aplicativo e consegue ver direto lá dentro, né? Que é melhor, que tem os aplicativos e tem uma experiência bem ruinzinha. Especialmente você, viu, HBO? Aí a Apple comentou ainda, né, que esse aplicativo vai começar a aparecer de forma nativa nas TVs da Sony, da Samsung, da LG e da Vizio. E disse também que o app vai aparecer nos aparelhos Roku e na Fire TV. grande vila da Amazon. Aí, logo depois desse anúncio, né, a Apple finalmente anunciou a plataforma própria dela, que é a Apple TV Plus, e essa que vai contar com as séries, né, que ela tem feito aí, vem fazendo faz um tempo, inclusive, né. Então, no intervalo de mais ou menos uma meia hora, né, a Apple chamou ao palco Steven Spielberg, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell, Jason Momoa, Alfre Woodward, teve o Kumail Nanjiani, J.J. Abrams, teve até a Oprah também, até um pessoal do Vila Sésamo, todos eles falando, né, qual que é a premissa das séries que eles vão colocar no serviço e dando os detalhes curiosos lá sobre cada produção. Já sobre as séries mesmo, né, a Apple mostrou só uma montagem bem curtinha lá, com algumas cenas, bem coisa pouca mesmo, né, do que ela vai colocar lá no serviço dela, e caso você queira ver esse vídeo aí promocional que ela divulgou, tem link aqui na descrição. Aí a Apple falou que pretende lançar a Apple TV Plus também, né, mais pro final do ano, e não quis detalhar os preços, como fez com algumas outras coisas, mas ela falou também, né, que quando o serviço for lançado ele vai ficar disponível em mais de 100 países, então tem de novo chance boa, né, de pintar tanto no Brasil quanto em Portugal. Bom, e por último hoje eu quero fazer um convite aqui pra vocês, que é pra acompanhar a cobertura do Loop Infinito pro evento da Huawei, que tá marcado pra começar agora às 10 horas da manhã, lá em Paris. Nesse evento, a empresa provavelmente, né, vai apresentar os aparelhos P30, P30 Pro e possivelmente dar detalhes também sobre outros aparelhos até a chegada dela aqui no Brasil, né, que ela convidou a gente, então tem coisa aí. E a cobertura vai ser assim, aí que nem ontem, né, com o evento da Apple, o Júnior Nanete e eu vamos fazer a cobertura com a live, né, direto lá no canal do Loop Infinito no YouTube, e o Will tá lá em Paris, né, vai ver tudo de perto, fazer vídeo, fazer comentários também, né, complementares sobre o que for pintando por lá, então a live vai ser bem bacana, a cobertura toda vai ser bem bacana. Então, pega o link pra live aqui na descrição pra ver a partir das 10 da manhã, ou se for depois, ver como é que foi a cobertura aqui do Loop Infinito no YouTube. E fica ligado no canal, né? Porque depois do evento eu vou pintar mais vídeos ainda sobre o lançamento do P30, P30 Pro e possivelmente mais coisas direto de Paris, lá com o Will. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!